ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
A estiagem vem afetando e comprometendo a produtividade das lavouras. A frustração de produção já é uma realidade. O que fazer agora para pagar o crédito rural? Calma. A Vargas Dávila Assessoria no Agronegócio tem a solução. Estamos aqui para ajudar o produtor rural na renegociação, alongamento e prorrogação desses créditos junto às cooperativas, bancos e fornecedores. Não entregue seus bens para os bancos. Converse com um de nossos especialistas. www.vargasdavila.com.br. WhatsApp 519-9253-1751.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Juntos, transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes. Expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Para servir o agricultor com as melhores práticas e tecnologias, desenvolvemos uma plantadeira única. Focada em melhorar a plantabilidade, tornar o fluxo de palha mais eficiente e aumentar a disponibilidade de trabalho. Conheça a Meridia 200. Composta por máquinas rígidas e articuladas para plantar de 11 até 15 linhas. Com um reservatório de fertilizantes e sementes de alta capacidade, a Meridia 200 garante agilidade, robustez, uniformidade e qualidade para seu plantio. Jacto, novos tempos, novas soluções.
Os percevejos e as moscas brancas podem causar danos irreversíveis na plantação de soja. Não se você tiver um poder de outro mundo. Chegou o Maxan, da Ihara. O único inseticida com duplo residual, efeito ovicida para percevejo e único que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca. Mande as pragas para longe com Maxan. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sulboro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
Amigos da Voz do Campo, estamos chegando já em mais uma edição na vida de todos nós da Voz do Campo. São 14 anos de programa, né? Estamos agora ao vivo. Litiere, recua um pouquinho. Isso, ao vivo nessa manhã de sábado. E eu quero já na abertura do programa, fica tranquilo, coisa linda, o canto dos passarinhos, galinha cantando. Por quê? Porque nós estamos no interior, estamos numa propriedade rural, quanto mais eles gritar, melhor é. Porque daí estamos em uma fazenda, estamos na propriedade rural, onde se produz o nosso alimento de cada dia. O alimento é a energia que nos move. Sem produtor rural não tem café da manhã. Desde 2008 que eu venho dizendo para os brasileiros que sem agricultor não tem café da manhã. Se os meus amigos cafeicultores de Minas Gerais não plantar café, aonde que a gente vai tomar café? Pergunto para você. Né? Se o produtor rural não plantar trigo, a gente vai comer pão aonde? Aonde que a gente vai comer o pão? Então, é importante nós virmos, olharmos a agricultura que produz comida. Por muitos anos no Brasil, a mídia destacou a agricultura como recorde de produção, muito dinheiro, ganha muito dinheiro. Aí o que que acontece? A sociedade fica aí com a imagem de que o agricultor está montado no dinheiro. Só que ninguém mostra o outro lado da moeda, que é o custo de produção, que é as dificuldades, que é as mazelas para trabalhar no campo, as mazelas que existem para produzir, né? Faz 45 anos, vou dar um exemplo. Eu tenho 49 anos, faz 45 anos, eu era menininho na fronteira gaúcha e já vi as reportagens da televisão, crise hídrica no Brasil, luz mais cara, energia não tem porque não choveu lá em Foz do Iguaçu ou Belo Monte, enfim, porque os caras não têm interesse de organizar a estrutura, né, a infraestrutura para o setor produtivo brasileiro, né? Teria que haver uma grande geração de energia com custo baixíssimo, subsidiado, com proteção ao agricultor, ao homem do campo, para ter o seu pequeno projeto de geração de energia. As próprias CGHs, as pequenas centrais hidrelétricas, em que o agricultor vai produzir energia para ele e para a comunidade dele, vai ganhar, né? Produzindo energia, ele vai ganhar dinheiro, renda. O produtor rural precisa ter garantia de renda na propriedade, de que ele vai produzir e vai colher, e vai ter liquidez, vai ter resultado na propriedade, né? Um seguro agrícola verdadeiro que proteja o agricultor, que hoje o seguro que existe, ele protege o banco e não protege o agricultor. O banco empresta o dinheiro, mas o banco tem um seguro que protege o empréstimo do dinheiro, não protege o agricultor. E o agricultor está lá, a indústria céu aberto, plantando lá, esperando, olhando para o céu para vir chuva ou sol, né? Que é os principais adubos para a produção. Ele precisa ter um seguro agrícola verdadeiro, né? Nós, agora que estamos em Brasília como deputado federal, já estamos trabalhando para fazer projetos e mexer na legislação do seguro agrícola, para ter um verdadeiro seguro agrícola que proteja o agricultor, que proteja a produção do agricultor, aquela produção a céu aberto, que ele tenha uma proteção verdadeira, como agora a gente está vendo aí a estiagem, que está prejudicando o milho, o soja, as vinícolas com a produção de uva, de frutas, enfim, toda a produção agrícola de alimentos do Rio Grande do Sul está afetadíssima com a estiagem. E cadê o seguro agrícola que protege essa produção? Então nós precisamos ter um seguro verdadeiro que proteja o produtor rural. Eu vou fazer daqui uns dias um vídeo da agricultura brasileira, mostrando verdadeiramente o que é agricultura. É um bolo. Sabe aqueles bolos de milho, bolo maracujá, de limão, sei lá, de laranja? Aquele bolo, sabe aquele bolo? Agricultura é isso. Cada um leva um pedaço desse bolo, né? A indústria, as cooperativas, as cerealistas, as multinacionais, quem mais que leva? O governo leva a sua parte, pega um pedaço. Mas qual é o tamanho do pedaço do bolo que o agricultor está levando? O que está sobrando para o agricultor? E quem é, de todas as partes da agricultura, quem é o que corre risco mesmo? Não é o agricultor? Porque ele está uma indústria a céu aberto. Vem granizo, destrói toda a lavourinha dele. Vem uma estiagem, destrói toda a lavourinha dele, né? As multinacionais, por exemplo, que levam a parte do bolo, ok, né? Só que nós temos que ser mais justos, né? Agricultor não pode ser explorado no Brasil, mas as multinacionais não correm risco de estiagem, de granizo, né? E elas levam a parte do bolo da agricultura, vendendo os produtos, ok, estão ganhando. Agora vamos ser justos, nós precisamos ter um Brasil justo, justo, nós queremos justiça no Brasil, verdadeira, né? Sem exploração. É isso que nós queremos no Brasil, ok? Por exemplo, produtor de leite, a gente conhece muito bem. Faz uns... Eu nem era nascido, a gente já conhecia o grito do leite, do produtor de leite. Ah, estão pagando muito pouco, agricultor, né? E ainda o litro do leite tem agricultor hoje recebendo R$1,50 o litro do leite. Aí tu compra o quilo do queijo lá na cidade a R$79,99, R$80 o quilo do queijo. Mas que margem de diferença, hein? Gigante. Então são políticas públicas no Brasil que a gente precisa também sentar na mesa e conversar e negociar. Eu estou aqui na propriedade do Lauro, deixa antes aqui, eu, como cristão que nós somos, deixa eu fazer uma leitura bíblica aqui. A Bíblia Sagrada que está na mesa do Papa Francisco em Roma. Deixa eu ler aqui um versículo bíblico que está em Eclesiastes, o livro da sabedoria, capítulo 5, versículo 9, diz assim: o proveito da terra a todos pertence, até mesmo o rei se serve da agricultura, e por ela e seus trabalhadores deve zelar. Eu gosto desse versículo, que o rei, que o chefe, que o governo, ele se serve da agricultura, e pela agricultura e pelos seus trabalhadores da agricultura ele deve zelar. Zelar é cuidar, é proteger, é ajudar, né? É contribuir. Como que um governo pode contribuir? Com uma boa logística, uma boa infraestrutura, investimentos em infraestrutura. O agricultor não quer nada de graça, não quer nada de presente, né? Ele quer que
facilite a vida dele e não atrapalhe. Facilite com uma boa logística, uma boa infraestrutura, um sinal de telefone bom. Sabe por que, que os jovens estão saindo do campo? Um dos motivos dos jovens sair do campo, sabe qual é? É que não tem sinal de telefonia. Aí o guri está trabalhando lá com o pai dele, com a mãe dele na propriedade, e a namorada dele está na cidade fazendo a faculdade. E ele fica nervoso lá na propriedade, que vai perder a namorada, e diz pro pai: pai, eu tô indo embora pra cidade, vou arrumar um emprego na cidade, porque aqui no campo eu não vou ficar, vou perder o amor da minha vida. É por isso que os jovens estão saindo do campo. Não tem infraestrutura. Não tem infraestrutura, não tem estrada boa, não tem geração, qualquer coisinha cai à luz. Eu lembro de um problema uns anos atrás, os agricultores do leite tinham que ligar a irrigaçãozinha na falta de chuva, ligava a irrigação para a pastagem das vacas de leite, o que, que acontecia? Caía a energia da casa. Aí o jovem estava lá tomando banho para se arrumar, para ficar bonito, para ir para a cidade, para encontrar com a namorada, ficava puto da cara. Olha, eu estou falando bem, eu sou Marcelo Brum, eu não invento moda. Essa é a realidade. Daí o jovem ficava puto da cara para ir para a cidade, né? E não podia tomar banho, não podia se arrumar, botar o gel no cabelo no escuro, porque estavam ligando a irrigação para irrigar as pastagens para as vaquinhas, o leite caía a energia. O que, que é? Sinal fraco, potência de energia muito baixa, de geração de energia. Porque nós precisamos... Essa semana eu tive com o ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, e levei para ele uma proposta muito importante. Uma delas é da geração de energia, das pequenas CGHs. Os caras, no passado, fizeram a Belo Monte, ok, bom, só que eles roubaram bastante ali. Mas precisava fazer várias geradoras de energia por todo o Brasil. Usar o potencial hídrico que tem no Brasil de água, onde puder fazer os projetinhos. A CGH, por exemplo, que eu luto muito, a CGH, os equipamentos são de empresa, indústria brasileira. A CGH, ela pode gerar energia para uma cidade de 50 mil habitantes. Poxa, uma cidade como Carlos Barbosa pode ter uma pequena CGH, daqui a pouco está gerando energia para toda Carlos Barbosa, para os agricultores, né? Isso é sustentabilidade, né? Só que daí vem os órgãos ambientais ideológicos e não deixam, porque ali não dá porque mora dois tatu. Aqui não tem, aqui tem duas capivaras e não podemos fazer nada aqui. Essa árvore vale mais que 1.000 pessoas. É? Tem órgãos ambientais que uma árvore vale mais que 1.000 pessoas. Eles cuidam daquela árvore, cuidam de 1.000 pessoas. As pessoas que morram, a árvore tem que ficar ali. Ah, mexer nessa árvore é o fim do mundo. Inventaram da cabeça deles. Agora, eu preciso saber mais, a FEPAM parece que agora tá, inventaram uma moda aí. O pessoal lá de Dom Pedrito, Bagé, meus amigos lá que nos acompanham aí, o pessoal de Bagé e Dom Pedrito, a bacia do Rio Santa Maria, agora os caras fizeram lá do escritório, inventaram e quiseram inviabilizar muitas propriedades lá. Causou um alvoroço lá. Os caras tiveram que se mexer lá e fazer um movimento para poder se defender. Senão inviabilizar a produção. Então, umas coisas, umas incoerências, umas coisas, decisões erradas para o setor principal. Quando eu falo de agricultura, eu falo de produção de comida, tia. Não estou falando de qualquer setor. Tem todos os setores, são importantes da sociedade. Mas agricultura é comida. Os outros vivem porque tem agricultor produzindo comida. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito, desde que comecei esse programa, né, e estou na política. Eu não sou político profissional, nem pretendo ser, eu tenho meu trabalho, meus negócios, tenho a minha vida e quero tocar minha vida. Estou na política contribuindo numa missão que Deus me deu para ajudar as pessoas e procurar fazer o melhor. E tenho procurado e tenho vários projetos já aprovados na Comissão da Agricultura, avançando na Câmara dos Deputados em tão pouco tempo que estou deputado federal. Já tenho vários projetos. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei que cria uma linha de crédito especial para o jovem agricultor comprar terra. Um incentivo para o jovem. 20 anos para pagar, 3 anos de carência, 3% de juros, o jovem comprar sua terrinha. Eu quero comprar 5 hectares e botar uma propriedade, uma produção minha. O jovem, incentivar os jovens, é a terra verde e amarela, projeto nosso. Eu tenho outro projeto de incentivo à agricultura, que o agricultor possa ter uma linha de crédito especial para armazenagem de produção. Tudo que ele produz, ele tem o silo e o armazém dele na propriedade dele, para que ele seja verdadeiramente o dono da produção. Ele produziu, ele plantou, ele colheu, ele guardou no seu silo. É aquela história. O agricultor colheu, botou no silo, ele vai lá e toma um banho e troca de camisa. E diz para a mulher dele: mulher, manda vir aí os compradores de milho aí, que eu tô com meu milho guardadinho ali. Hoje não é assim. 14% das propriedades rurais têm silos e armazéns. 14%. São quase 5 milhões de propriedades no Brasil. 14% só tem silos e armazém. O resto estão na mão de terceiros. Ou seja, o agricultor planta com todo carinho, faz toda a produção, só que ele não conhece a cor do grão, porque quem colhe, às vezes, é a máquina das terceirizadas, os outros, os terceiros. Vai lá, já colhe, já leva nos caminhões, passa tudo e ele não vê nada. Ou seja, o agricultor parece que está trabalhando para os outros. O projeto de lei nosso para armazenagem da produção cria uma linha de crédito também com 15 anos para pagar, com 3% de juro, né, ao ano, e 3 anos de carência para ele botar um silo e um armazém pequeno no tamanho da propriedade dele. Aí o produto, isso é sustentabilidade, o produtor é dono da sua produção. Aí ele colhe e guarda lá o trigo, o milho, a aveia, o que colher, ele guardou no silinho dele, e ele é o dono da produção. É isso que nós precisamos ter no Brasil. Sustentabilidade. Né? Eu já aprovei projeto na Comissão de Agricultura, já pensando no futuro. Máquinas agrícolas com motor elétrico, trator, colhedeira, plantadeira, tudo com motor elétrico. Projeto nosso, está lá, aprovado na Câmara dos Deputados. Eu tenho vários projetos aprovados na Câmara dos Deputados voltados para sustentabilidade da agricultura, para a infraestrutura da agricultura. E estou agora na batalha com o PL 36, projeto de lei que eu sou relator e já propus no relatório, né, já aprovamos na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados outro projeto que trata e que permite o agricultor usar a APP, a Área de Preservação Permanente, na propriedade, ele poder fazer um reservatório de água. Nós precisamos armazenar água, guardar água, juntar água. O agricultor precisa armazenar água. E nós temos um projeto de lei que, se Deus quiser, vai virar lei, que permite o agricultor usar a APP para fazer o reservatório de água, né? A APP é 20% da propriedade. Hoje pegaram essa área e o produtor não pode nem tocar nessa área. Mas nós estamos fazendo um projeto que permite o agricultor fazer um reservatório para armazenar água. Este é o Marcelo Brum, que está recém novinho na política e que tem quase 15 anos de comunicação com agricultores do Rio Grande e do Brasil inteiro, onde a gente já andou por esse Brasil fazendo A Voz do Campo, que é um programa do agricultor. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui em Carlos Barbosa, Serra Gaúcha, na comunidade Santa Luísa, né, na propriedade da família Haas. O Lauro Haas, a dona Neuza Haas e os filhos, o Cleito e o Kleber. É uma dupla sertaneja, né? O Cleito e o Kleber, né? E a família Haas, né? Alemão. Muito programa com o povo alemão de Panambi Condor, que é o berço alemão do Rio Grande do Sul. E eu tenho muito prazer e muita amizade com aqueles amigos, muita voz do campo lá. Saudade dos quescos, saudade do que mais, Marcos? Da culinária alemã, Mari, me ajuda aí. Nem me fala dos cafés da manhã de Panambi. Oi, Pitaço, um abraço para você aí que está nos acompanhando. Meu amigo Lauri, diretor da rádio Sorriso de Panambi, que está transmitindo A Voz do Campo. Né? Ô, maravilha.
Ziane Taufer Basso, tá parabenizando aqui.
Maravilha. A Litiara já vai falar as mensagens, vai dar bom dia. Eu fiz questão de fazer uma apresentação para dizer, né, apresentar um currículo, para dizer até pro Lauro saber, mas quem é esse cara aí? Né? Então ele saber qual é as ideias que a gente tem. Agricultura, o segredo é infraestrutura boa. No Brasil precisa muito. Precisa muito organizar a infraestrutura no Brasil. Está muito deficitária, déficit gigante de infraestrutura. Né? Nós temos que valorizar também os lugares bons. Carlos Barbosa, por exemplo, é uma cidade abençoada. Né? Nós aqui, para vir aqui no Haas, quase que tudo asfalto. Né? Então, as administrações aí fizeram algo aqui em Carlos Barbosa. Houve investimento, houve uma boa infraestrutura. Isso a gente não pode negar. Então, para chegar aqui na família Haas, quase que todo o trecho é asfalto, só um pedacinho de chão, mas então já está muito bom, né? Porque tem lugares aí que, meu Deus do céu, né? Nem o acesso aos municípios tem asfalto, e aqui em Carlos Barbosa no interior tem asfalto, então é preciso valorizar isso aí, já é um bom começo, precisa muito mais, mas já está bom, né? Então eu estou na família Haas, acompanhado do meu amigo Marcos Sganderla, da Mari, né? A Mari que trabalha conosco em Brasília, nossa assessora, aqui na Serra Gaúcha, e o Marcos Sganderla, sua esposa. Vamos passar para o Marcos a palavra, ele tira antes, tu vai dizer aí o pessoal que está nos acompanhando, né? Não sei como é que está o sinal, Letícia, ali. O pessoal está nos...
Tá bom, eles estão curtindo e mandando mensagem.
É, mandar um abraço ao Celso Villani lá em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Celso Villani, um abraço a você. Vamos ver o sinal aí, Letícia, ali, né, da internet, né? E vamos ver ali as mensagens do pessoal que está mandando para nós ali, Letícia.
Juliane Capelari, agropecuarista e o tomador de risco. É tomador de risco. Sim. Sempre. Esse não está com. Esse ano está muito complicado. Juliane Capelari. Tanise Vieira. Não, Ney Vieira. Pois tem Paulo Brum também, Antônio Geiste na escuta. Tanise Elias Bervian. Thaís Elias Bervian. Deixa eu ver quem mais aqui. Antônio Geis também.
É o pessoal que tá assistindo aí.
Estão assistindo a live, estão okay. Participando.
Horizontina, Antônio Geist, um abraço a você. Um abraço a Thaís, lá em São Vicente do Sul. Quem mais?
Márcia Pereira.
A Márcia. Quem mais está nos assistindo, Letícia?
Wilson, Helena, Antonella e Mariane. Acompanhando aqui em Caseiros, grande abraço.
Ok, no Norte Gaúcho, beleza. Doneda, um abraço, Doneda. Quem mais, Michele? Vamos ver aí.
Alessandro Aguiar. Kresner. Isso.
Parabéns, deputado Marcelo, Alessandro, secretário da Agricultura, de Erval Seco. O agro é raça, Alessandro Kresner. Eu, o Wilson Doneda.
Vanderlei Fris,
São Pedro das Missões, lá perto de Palmeiras das Missões.
Bom dia, deputado Marcelo. Aqui é o Vanderlei Fris. A linha Espinilho, aqui choveu 6 milímetros. Só tá difícil, crítico a situação. Abraço.
Ok.
O pessoal tá participando.
Mais? Quem mais? Tá ok, Luciane?
Isso,
vamos passar pro Marcos ali, a palavra pro Marcos ali, dar uma falada aqui na Voz do Campo. E dizer onde que nos localizar aqui, Marcos. Bom dia, Marcos Sganderla, cidadão de Carlos Barbosa.
Bom dia, tudo deputado. Bem, bom dia, amigos da Voz do Campo. Estamos hoje à Voz do Campo no interior de Carlos Barbosa, no distrito de Santa Luísa, na propriedade do meu amigo Lauro Haas. Lauro, que foi meu colega de empresa na Tramontina, foi colega do meu pai. E há mais ou menos 20 anos atrás que segui os passos do pai dele. Produzi alimento para o povo brasileiro, gaúcho, para todo mundo. É de família, a família toda trabalha no campo. Eles sempre produziram leite, verduras e continua assim. O filho também já trabalha com ele. E essa vida agitada do campo aí. E agora mesmo ele precisou sair porque recebeu uma ligação aí que ele está despachando uma carga de verduras para uma rede de supermercados. É a vida agitada. Então, um ano difícil, como algumas pessoas aí já comentaram, um verão que não choveu, muito pouco. Alguém falou ali em 6 milímetros, isso é só pro pó da estrada e não para molhar a verdura, para produzir frutas, enfim, alimento. Então, são as dificuldades, é o que você falou, deputado. A fatia menor do bolo fica para o agricultor e, como disse também ali alguém que estava acompanhando, além de ficar a menor fatia do bolo, é o único que corre risco. Então, o risco do agricultor, o risco todo da produção é do agricultor e ele fica com a menor fatia. Então, é difícil, é uma vida dura, mas fazem isso com muito gosto, com muita vontade de ajudar o povo, de ajudar o Estado e a gente precisa fazer leis, realmente, deputado, para proteger esses produtores que arriscam tudo. e infelizmente às vezes perdem tudo. Então tem que proteger, porque, como disse lá a passagem na Bíblia, nem o rei sobrevive sem alimento. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que dar muito apoio a essa gente aí.
Carlos Barbosa tem a produção, claro que aqui tem a questão das videiras, da uva, né? Mas é Bento Gonçalves do lado de Garibaldi, mas Carlos Barbosa também tem produção de uva, mas ela também é forte no Norte Grangeiras e no leite também, que é o forte de Carlos Barbosa, Marcos. Diversificou-se a produção aqui no povo de Carlos Barbosa, Marcos.
É verdade, deputado. Disse que Carlos Barbosa tem a maior bacia leiteira do estado. Não é o município que mais produz leite, mas é o município que tem a maior produção per capita por vaca. A produção de Barbosa fica em torno de 27, 28 litros por vaca. E tem algumas matrizes aí excelentes que passam de 60, 70 litros dia de leite em duas ou três ordenhas. É um volume de leite absurdo. Depois disso, sim, tem batata, verdura, uva, tem muita coisa. Então, as pequenas propriedades acabaram produzindo de tudo até para o autossustento. Então, produzia uva, tinha fruta, fazia o vinho, mesma coisa com batata, mesma coisa com verdura, com frutas, e foram aumentando a produtividade e começaram a vender para ter uma renda a mais para a família, e depois algumas acabaram sobrevivendo disso mesmo.
Pois é, a diversificação na produção aqui em Carlos Barbosa é grande, né? Então os produtores, e aqui tem muito da família estar na propriedade produzindo, né? Trabalhando, a família, os filhos, né? Mas tem uma boa infraestrutura em Carlos Barbosa, no interior, né, Marcos? Uma boa infraestrutura, evidente que, claro, que tem que melhorar, mas já tem, vocês têm uma boa infraestrutura aqui. Por exemplo, as estradas quase todas asfaltadas no interior de Barbosa, Marcos.
Isso é verdade, deputado, isso a gente tem que dar palmas para os políticos que estão no poder hoje, os que passaram no poder, eles deram muita atenção a isso. O apoio que a gente precisa, que eu vejo, que o produtor precisa, é realmente todos esses projetos de lei que você tem aí. Vamos armazenar água, vamos gerar energia, vamos ter um sinal de celular melhor, porque a infraestrutura tem. O que precisa é segurar essas pessoas no campo, reter essas pessoas no campo, que os filhos desses produtores não saiam do campo, continuem produzindo e que não corram risco, porque eles não têm problema de ter que sair um caminhão de produtos de qualquer tipo, fruta, verdura, de atolar o caminhão. Não, esse risco eles não têm. Eles têm o risco do clima, então ali é que eles precisam de ajuda para garantir o sucesso dessa produção e a continuidade desse negócio, a continuidade na família, que os filhos continuem nas propriedades, continuem produzindo e garantir o alimento aí para todos nós.
Sucessão familiar, né?
Exatamente, que continue isso, porque nós, até mesmo o rei, nós também precisamos disso, né?
Não tenha dúvida, né, Marcos? Quando a gente fala da agricultura, eu sempre destaco, né, que a produção de alimentos, né? Poxa, alimentos é energia que nos move no dia a dia. Café da manhã, almoço e janta. Isso vem do campo, vem da produção de alimentos. Então é muito importante nós destacarmos o agricultor, o produtor de alimentos. Produz comida, almoço, né? A janta, o café da manhã. Então nós também nos propomos aí, através da política, de fazer bons projetos, boas leis, né? Que tragam uma garantia de renda ao produtor rural, tragam uma proteção ao produtor rural. Nós precisamos mexer em várias situações aí da estrutura da agricultura, do setor produtivo brasileiro, né? A questão do seguro agrícola é uma questão gravíssima, nós precisamos corrigir, arrumar, melhorar o seguro para que ele venha proteger verdadeiramente a produção do agricultor, para que ele tenha proteção, que se der qualquer problema, ele plantou, porque é um detalhe, né, Marcos? Veja bem, eu nunca vou esquecer de uma experiência que eu tive há um tempo atrás com um agricultor de soja, né? Ele me levou na lavoura quando ele plantou soja, né? Não tinha nem nascido, era semente no solo. Ele me disse: Marcelo, eu enterrei 8 milhões em semente, adubo, produtos agrícolas, todos os produtos para uma planta. Eu enterrei, Marcelo, ele me falou assim, eu enterrei 8 milhões, Marcelo. E agora eu estou olhando para o céu para que venha chuva, para que depois venha um solzinho e que minha lavoura cresça, desenvolva e eu possa colher. 8 milhões ele enterrou no solo ali, de semente, com tudo que tem, né, embarcado dentro de uma semente, de tecnologia. Ele botou lá 8 milhões embaixo do solo. E aí ele espera que dê resultado, esses 8 milhões, Marcos. Ou ele fez um pouco dinheiro dele, outro pouco financiamento. Às vezes a maior parte financiamento, vocês estão entendendo o que eu estou falando? 8 milhões, ele enterrou no solo, ok? Esperando a semente desenvolver para ele ter lucro, para ele ter um resultado. E para ele pagar essa conta, Marcos. Aí tu imagina se ele não colhe, Marcos. Como é que ele faz com 8 milhões, hein, Marcos?
Meu Deus.
Uma lavoura. Então, esse é o agricultor brasileiro, né? Ele enterrou, Laura, eu estava contando aqui de uma história de um agricultor amigo meu, lá na região de São Miguel das Missões, Capão do Cipó, eu nunca vou esquecer disso. Ele me chamou, Marcelo, eu enterrei 8 milhões aqui de sementes. O cara estava na expectativa. Diz, agora eu vou olhar para o céu aí para vir chuva, sol, e a minha lavoura desenvolver, eu poder colher, pagar essa conta e viver com a minha família. Esse é o agricultor brasileiro. E nós precisamos proteger essa gente. Né? Proteger essa gente. Trazer uma boa infraestrutura para a proteção deles. Mas eu agora vou parar um pouco de falar. Porque está aqui do meu lado o Lauro Haas. Ele é agricultor aqui de Carlos Barbosa. Né? E ele vai falar um pouquinho do que ele produz aqui. Que não é pouca coisa. É um grande produtor de hortigranjeiras. Quando eu falo em grande produtor, eu nunca gostei de falar do tamanho da área. Ou do tamanho da propriedade ou da produção. Nada disso. Para mim, um grande produtor é o que produz um pé de alface, de cenoura, de tomate, de moranguinho, como os Bonini, lá de Pejuçara, perto de Cruz Alta, em 2 hectares, uma mega produção, mas pensa em mega produção lá. Bonini, se tu estiver me acompanhando, Bonini, me manda os números da produção de moranguinho de Pejuçara aí, Bonini. A granja Bonini, em Pejuçara, é uma mega produção de moranguinho. Me manda os números aí, a toneladas por ano, hein? Uma safra grandiosa em 2 hectares. Né? 2 hectares. Os grandes fazendeiros de Pejuçara, Bonini, família Bonini, um abraço a vocês, meus grandes amigos aí. Deixa eu ouvir o Lauro Haas aqui, agricultor de Carlos Barbosa, hortigranjeiro, uma alface bonita ali, Lauro. Gostei, achei bonita ali, eu vou levar uma depois, viu? Eu vou ter que comprar uma alface ali, viu, Lauro? Daí... é produtor de hortigranjeiros, tomate, alface. Olha, uma baita de uma produção aqui. Entrega para uma rede de supermercados da região da Serra, né? Já está tudo pronto, programado. E ele só cabe a ele entregar um produto de qualidade para o consumidor lá na ponta, que é exigente cada vez mais. Lauro, bom dia.
Bom dia.
Tu é natural de Carlos Barbosa, Lauro?
Sim.
É? Sempre na agricultura? A vocação na agricultura, né?
Na agricultura, dizer a verdade, na época que você era jovem, você começava a trabalhar com 9 anos de idade, já se ia meio dia na lavoura, meio dia na escola. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, eu estou com 53 e estou ainda trabalhando.
Tu tem notícia de que morreu alguma pessoa trabalhando, assim, criança que começou com 9 anos e morreu depois? Sabe de alguém, não?
Eu só sei que para a pessoa ficar... forte no serviço e
dá valor.
Ficar um bom trabalhador, ele tem que começar a encarar o serviço e a dureza desde jovem, senão não pega mais. Hoje é proibido trabalhar antes dos 16, 18 anos, depois não aprende mais. Na agricultura, pelo menos não. Numa firma tudo bem, mas na agricultura, se tu não começar cedo, não aprende mais trabalho.
Então deixa eu te contar uma coisa, eu preciso contar uma coisa, Letieri, para eles. Eu pouco falei nisso para os meus amigos do Brasil inteiro. Eu pouco falei que eu fui o maior vendedor de soja da região de Santiago, no Estado, lá entre São Borja e Santiago. Eu acho que nem pro Marcos eu falei isso. Eu fui o maior vendedor de soja e sem plantar um pé de soja. A minha mãe tinha restaurante, é funcionária pública e restaurante em Unistalda. E na época tinha cooperativa em Unistalda, que hoje é cidade, e na época era interior de Santiago, distrito de Santiago. E tinha cooperativa e formava-se fila de mais de 100 caminhoneiros, né, para entregar o grão lá na cooperativa. E eles almoçavam e jantavam no restaurante da minha mãe, que era o único que tinha praticamente no interior lá em Unistalda. E enquanto eles almoçavam e jantavam, eu chegava lá e dizia, fulano, eu posso varrer o teu caminhão, lá a sobra lá do sojinho. Eu ia lá e varria o sojinho, eu tinha na época 7 anos por ali, 8 anos. Eu varria, juntava o sojinha e depois juntava os sacos, 3, 4, 5 sacos de soja, entregava na cooperativa e ganhava minha graninha. Ficava numa alegria que eu tava trabalhando e ganhando. Pedia, caminhoneiro, dá pra mim ir lá varrer no caminhão lá, o sojinha lá? Posso varrer lá e juntar o que sobrou lá, o restinho lá, o farelinho que sobrou lá? Vai lá, guri, mete bala, rapaz, vai lá. Eu ia lá, pegava minha vassourinha, varria o caminhão, juntava o saquinho e juntando. E eu entregava na cooperativa e vendia soja e ganhava minha grana e era feliz para poder comprar uma coisinha que eu gostava. Isso foi o meu começo de 7 anos. Então, e aprendi com a minha mãe que trabalhar dignifica o homem. Trabalhar dignifica a pessoa. Litieri, vamos falar mais com o Lauro para falar.
Deixa eu só ler essa mensagem aqui, ó. Eu não sei se ela é a Tanise. Puxa, esse meu telefone não tá me ajudando. Pera aí.
Vai lá.
A Thaís e Elias, mas ela falou de uma...
O que ela falou? Mari, claro, Mari.
Da parte psicológica, tu tá com a mensagem aí, Mari.
O psicológico do agricultor é muito forte, é muito amor pelo que ele faz e tem no sangue a vocação. Só que sabe disso quem faz parte desse mundo.
Isso, ela falou que o psicológico do agricultor é muito forte. E o Marcelo tava falando que ele começou muito cedo a se envolver e vender e gostar e se realiza. E eu acredito que tem um princípio nisso aí, porque a agricultura apaixona as pessoas, tem um princípio divino.
Dignifica. A Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem.
Mas é que a agricultura, a terra, tem alguma coisa muito abençoada por Deus, o trabalho em geral.
Porque é comida, Letícia, é alimento. Quem é que vive sem... Me diz se existe Donald Trump e John Biden e Jair Bolsonaro. E me diz quem é o ator de Hollywood famoso hoje, que eu já nem sei mais quem é os famosos aí. O Neymar. Ninguém existe se não tiver comida. Essa gente toda depende do campo. Então nós precisamos valorizar. O psicológico do agricultor é muito forte, é muito amor pelo que faz, está no sangue a vocação.
É.
Só que sabe disso quem faz parte desse mundo. Mas tem outra mensagem mais melhor que eu vou ler, que é essa aqui, ó. Classi Rotili. Bom dia, Marcelo. Os jovens não ficam no campo porque não tem renda. Eu sempre falei isso, Classi. Não tem dinheiro, não sobra dinheiro. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos. Aí a guria tá fazendo faculdade, a namorada. O jovem, o filho do agricultor, tá lá no campo, sem dinheiro. A namorada é bonita, bombando na cidade. O jovem precisa comprar uma roupa bonita para se apresentar bem ao lado da namorada. O pai, me arruma um dinheiro. Eu não tenho, meu filho. Mas então, me perdoa o que eu vou falar agora. Me perdoem o palavrão que eu vou dizer. Então o jovem diz pro pai, então eu vou sair dessa merda. Eu tô falando o que acontece na vida dos agricultores. Eu estou dizendo o que acontece. Me digam se não é o que acontece. Não precisa nem me falar. Pensem vocês que estão me assistindo, os agricultores do Brasil inteiro. Porque é muita gente, eu sei, que estão ouvindo pelas rádios ou estão assistindo. Se não é verdade, os jovens, então eu vou sair dessa merda. Não quero mais essa merda. É assim que o jovem diz. Tá indignado, não sobra dinheiro. Olha o que diz a classe Rotili mais. Bom dia, Marcelo. Os jovens não ficam no campo porque não tem renda. Lido com leite, olha que... A quem está falando essa mensagem é uma autoridade. É uma grande autoridade, chamada Classi Rotili. Lido com leite há mais de 40 anos e sempre a mesma coisa. As empresas fazem o que querem, não temos ninguém para nos defender. Aí eu não concordo contigo, Classi. Eu defendo o produtor de leite, sempre defendi e defendo e mostro a verdade. Só falam e não fazem nada. Somos um João Ninguém. Diz a Classi Rotili. Há mais de 40 anos. Eu tenho projeto para o agricultor de leite para garantir renda ao produtor de leite e sei. E agora, essa semana, eu fiz um vídeo. Está na minha rede social, Classi. Mostrando que o agricultor recebe o litro do leite a R$1,50 enquanto vende o quilo do queijo a R$79,99. Vamos continuar com o Lauro Haas, vem. Vamos no Lauro Haas aqui. Eu quero ouvir o agricultor ali, porque tem muita gente mandando mensagem. Rudimar, André, Dayana, Gilmar Assis, Vazdade, meu amigo. A Irdes Rossi Simon está assistindo. Enfim, é muita gente. Lauro Haas. E aí, Lauro, desde os 9 tu trabalha na agricultura, tem 53 anos. Sempre vocês partiram para o Horti Grangeiros aqui nessa comunidade, sempre no mesmo lugar?
Sempre moremos aqui, essa área aqui já era do meu avô.
Sim.
Aí depois ficou com meu pai e minha mãe. E eu e meu irmão sempre trabalhamos aqui nessa área. Meu irmão trabalha também fora, no serviço da prefeitura.
Sim.
Mas ele faz todo o serviço de roça para o meu pai aqui em horário fora do serviço lá.
Sim.
De noite, fim de semana. Eu dizer assim, se fosse olhar pelo tempo de serviço, dividindo o meu serviço por horas, como hoje é numa empresa, eu já teria mais anos de serviço do que de vida.
Sim.
Porque aqui a gente faz, não trabalha 25, 26 anos até se aposentar. Trabalha muito mais e praticamente dois turnos diários, se fosse de olhar. Agora no verão cruel que temos esse ano aqui, ano passado, final do ano ali, você está trabalhando 15, 16 horas por dia, e está trabalhando sábado, está trabalhando domingo, e só que isso é outro erro que acontece. Um produtor vai se aposentar com um nicho salário mínimo.
É.
O que que o produtor está fazendo? Eu estou contribuindo com o Fundo Rural, em tudo que eu vendo, só que eu tenho que pagar do meu bolso o INSS para me aposentar um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Isso é outra injustiça. O produtor tem que ser aposentado sobre o que ele vende. Sobre o que ele vende.
Sobre o movimento sobre e a produção que ele faz, dele. Né?
O mínimo é o mínimo, quem fizer uma notinha por ano. Agora quem fizer mais, né, tem que se aposentar pelo que vende, pelo que trabalhou. Porque para mim hoje, valia mais a pena eu arrecadar de volta o fundo rural que eu paguei. Sim. Do que me aposentar.
É. Verdade.
Tava mais.
Isso chama-se a meritocracia justa, Marcos. O que ele produziu, o que ele fez, ele vai colher agora depois da aposentadoria dele. Entendeu o que ele está falando? É a meritocracia justa. Entendeu? É o mérito dele, porque ele produziu tudo isso, ele vai ganhar de acordo com o que ele produziu para o Brasil. Nos 30 anos que ele contribuiu, que ele trabalhou, nos 25 anos, 26 anos, que ele contribuiu, o agricultor, pelo que ele produziu, ele vai ganhar. Agora, não simplesmente botar um teto e botar, não, vai ganhar um salário mínimo só na aposentadoria. Aí obriga ele hoje a se proteger para o futuro, a contribuir com o INSS um pouco mais para ele poder ter uma renda melhor no futuro. Marcos, tu quer falar?
Sim, eu quero dizer que seria fácil, como tem talão de produtor, é fácil saber quanto foi o que ele produziu, declarou. Ele tem tudo isso no talão do produtor. E na verdade, é o que ele diz. Então, ele que foi uma pessoa que trabalhou, e eu sei porque ele é meu vizinho, trabalha dois turnos por dia, trabalha mais ou menos das 4 da manhã até 9 da noite, todos os dias da semana, sábado, domingo. Então produziu tudo isso, trabalhou tudo e depois vai se aposentar com salário mínimo. Realmente um absurdo, né?
É. Não tem condição. É um absurdo. Lauro, vocês têm uma grande produção aqui na de hortigranjeiros, né? Como é que funciona aí a propriedade aí no dia a dia, Lauro?
Aqui é um pique de bala, isso tem que estar sempre em ação. A gente levanta, começa a trabalhar às 5 da manhã e mal para a almoçagem, tem que continuar tocando, principalmente agora no verão, que é época de muita irrigação, o sol muito, muito cruel agora, principalmente esses 2 meses para trás aí. É um dia a dia bem, bem difícil, tem dias que chega. O cara fica muito, muito cansado.
Cansa bastante, né?
Tu não tem trégua, sabe? Tu é aqui, corre pra lá, irrigação pra cá e pra lá, e colher, e tem que ser. Tem o tempo, porque o sol vem quente, tem que estar colhido até tal hora. É um corre-corre muito grande. Às vezes a gente atropela até as coisas principais ali pra deixar o que tem que ser feito em dia. Tem que ser bem. Bem soldado para aguentar.
Tem que ser forte, tem que ser bagual, né? Lauro, vocês têm a produção de hortigranjeiros aqui, produção de alface em várias estufas aqui, né? E tomate e outros também hortigranjeiros que vocês produzem aqui, que entregam toda semana para a rede de supermercados da região, né?
A gente tem a produção em estufa, temos 30 mil metros quadrados de estufa e mais em campo aberto plantado.
Sim.
Nós estamos com uma área assim, praticamente toda irrigada, mas com bastante dificuldade até, a água está escasseando bastante. Estamos mantendo, estamos levando isso aí para frente agora no verão, tentando agora ver se o preço se ajusta um pouco para tirar essa diferença de custo que temos aí.
Pois é, vocês têm irrigação aqui, que é o diferencial. A estiagem não pegou tanto a propriedade dos RAS aqui em Carlos Barbosa por causa da irrigação, não é isso, Lauro? Porque aí está a proteção do agricultor. Daí a estiagem não pegou a produção deles aqui porque tem irrigação. Há quanto tempo vocês têm irrigação, Lauro?
Ah, eu venho fazendo a parte de horta e granjeiro. Eu comecei isso há 25 anos, já comecei irrigando as áreas pouco a pouco, comprando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e fazendo reservatório, fazendo açudes, e fui até um artesiano há 2 anos atrás, que foi o que me salvou agora nessa seca e calor que deu. Foi cada ano aumentando um pouquinho. As estufas são todas irrigadas e céu aberto. Ainda me falta alguma coisa de tubulação, estou puxando de uma lavoura para outra, mas estou quebrando galho.
Olha aí, então a irrigação que funciona, e a vontade é até de ampliar a irrigação, né? Eles têm vontade, já deu só a burocracia, especialmente no Rio Grande do Sul, se tratando de órgãos ambientais no Rio Grande do Sul, precisa agilizar. Eu tenho dito que o governador Eduardo Leite, um péssimo governo, eu que estou dizendo, Marcelo Brum, poderia agilizar os projetos de liberação, né, de liberação, agilizar a liberação de projetos para irrigação, para geração de energia, para desenvolvimento, para geração de riquezas, pagar impostos, aumentar a arrecadação do Estado. Poxa, podia agilizar a liberação desses projetos. Então eu fico triste quando trancam tudo. É pior para todo mundo, perde quando tranca-se tudo. Tem projeto já pronto, já com parecer pronto, técnico, já tudo ok, mas os caras ficam enrolando, engavetando e trancando. Isso não é fácil. Olha aqui, ó, família Bonini lá. O que me apaixona na Voz do Campo, que me inspira, que cada vez mais me dá força, Mari Sganderla, é que a lealdade dessa gente do campo comigo nesse Rio Grande afora aí. Os Bonini lá, eu pedi pra eles, tá aqui a mensagem. Ó. Bom dia, Marcelo. Estou escutando como sempre, todos os sábados. Então, esse aqui faz 14 anos que me escuta e 14 anos que me conhece. Então, isso, meu Deus, muito obrigado, porque eu tenho os amigos que me conhecem, sabe quem eu sou. A nossa produção atualmente é de 80 a 100 toneladas de moranguinhos, com 130 mil pés de morango, lá em Pejuçara, lá na Grande Cruz Alta. Aí. Um abraço, meu grande amigo Bonini, a família Bonini ali, a vocês, um carinho. Daqui uns dias eu vou visitar vocês, vamos fazer daí da granja de moranguinho de vocês a Voz do Campo, assim como eu estou fazendo com o Lauro Haas, aqui em Carlos Barbosa, na comunidade Santa Luísa. Quantos quilômetros da cidade fica aqui, Lauro?
Não, uns 8 quilômetros.
E deixa eu te perguntar uma coisa, vocês moram aqui na propriedade, né?
Sim.
Toda a família, os meninos também?
Sim.
Moram aqui, todo mundo... É uma maravilha tu poder morar no campo. Agora precisa ter isso, tudo que a gente falou, né? Telefonia, principalmente pros jovens, né, Lauro? Não concorda com o que eu falei, Lauro? Tu já tá com a dona Neuza, né? O casal, enfim. Mas o teu guri, por exemplo, que tá buscando um casamento, é normal da vida, né? A namorada, né? Ele precisa ter um bom sinal de telefonia, né, Lauro? Bom, as coisas simples, né?
Telefone, internet. Como hoje, já o mercado, já hoje tem que fazer nota eletrônica.
Nota eletrônica, né?
Não tem internet, não consegue. Para nós já, hoje é tudo. Nós temos internet boa, já razoavelmente boa aqui. Porque senão não se consegue nem emitir uma nota mais.
Uma nota, é verdade. Os governos gaúchos anteriores andaram querendo obrigar uma vez a. Eu lembro que eu levantei um grito pela Voz do Campo contra, né? Obrigar o agricultor a só nota fiscal eletrônica. Mas como se não tem sinal de telefonia lá no campo? Como é que tu vai obrigar os caras? Não oferece uma infraestrutura, mas quer cobrar deles para ganhar dinheiro, né? Uma incoerência dos governos. Que, aliás, os governos, os últimos governos gaúchos, com esse que tá aí, só querem cobrar e multar os gaúchos. Né? Nas estradas, infelizmente, eles mandam, os governos mandam as polícias só para multar na estrada, não para proteger o transeunte, o trânsito, não para proteção, para cuidar o tráfico de drogas, combater o tráfico de drogas, não, é só para ir lá, se esconde atrás de uma árvore e fica só multando, tem que multar, parece que tem uma pressão nos policiais aí para multar, para arrecadar dinheiro, para ganhar dinheiro. Então, governos que só querem multar, não querem proteger o cidadão, querem multar o cidadão. Não interessa, vai lá, se esconde atrás da árvore, ó, mete o radar lá. Né? Aí os policiais que cumprem ordem, né, que são pessoas do bem, que querem trabalhar, precisam trabalhar, eles são obrigados a fazer isso. Fale com um policial na boa, converse com ele, pergunte se ele está gostando disso. Olha o que eu estou falando, pessoal. A verdade liberta, né? Não, os governantes chamam lá na sala o chefe da polícia, manda o radar, porque nós precisamos ganhar dinheiro. O governo precisa arrecadar, tem que multar essa gente. Pega lá e multa. É isso aí. São governantes opressores do povo. Do povo trabalhador. Do povo que trabalha, que luta, que se vira. Né? E que procura andar na lei. Todo mundo sabe, é consciente que tem que andar na lei. Ok? Tá dado o recado? Tá passando rápido o nosso tempo, Marcos. Tu queria falar alguma coisa, Marcos, ali, Sganderla? Sobre a produção, o Lauro, a vida do Lauro. Não, tu vê como é que é a coisa, né?
O que a gente vê, realmente, o Lauro é uma pessoa de muita visão. Ele mesmo disse, começou a irrigar muito cedo, que a gente briga agora em algumas propriedades. Ele já faz isso há 20 anos, ele já fez por conta própria poço artesiano. E tem que ser assim, tem que tomar essa iniciativa, porque é que nem falou aquele produtor de exemplo que deu o deputado Marcelo do produtor de soja. Na verdade, a gente faz um contrato de risco com São Pedro. Primeiro a gente coloca todo o dinheiro na terra. Isso vale para verdura, vale para milho, vai toda a semente, vai o adubo, vai tudo isso para a terra e depois é um contrato de risco com São Pedro. São Pedro manda chuva, ótimo, eu vou recuperar meu investimento e tenho a chance de ter alguma sobra ou eu vou perder tudo, né? Se não vier a chuva, eu vou perder. Então, mas o Lauro, como uma pessoa diferenciada, de muita visão, já vem fazendo muita coisa, como ele mesmo disse, há 20 anos. E eu, que sou vizinho dele, sou testemunha de tudo isso. Né?
Vamos quebrar o protocolo, Mário. A Mari quer falar. Eu queria que a dona Neuza viesse aqui, a tua esposa, lá.
Eu gostaria de agradecer a dona Irdes Rossi, tá? Que o deputado falou de lealdade, de amizade pela colônia. Então, eu tenho muitos por aqui, da época que eu trabalhava na Eurolac. E eu sei que a dona Irdes aí tá me acompanhando. Só ela sabe o amor, o carinho que eu sinto por eles. Conheci eles numa época onde eu estava estudando em Caxias e atendia eles lá na propriedade com as vacas, deputado. Eles começaram com pouca produção e eu nunca esqueço que um dia eu falei, até o final do ano vocês vão ter que comprar um resfriador, porque esse aí vai estar derramando por cima. E realmente, em novembro, por aí, eles tiveram que comprar um de 3 mil litros. Né? E infelizmente, chegou agora numa situação ano passado que eles estavam com 200 animais, e eles tiveram um problema na propriedade e tiveram que sacrificar todos os animais. Né? Eu chorei com ela, eu e o Marcos, porque a gente tem um carinho enorme por eles. Então, assim, é mais para mostrar que em todo o setor, né, da agricultura, os produtores é que têm o risco. Né? Eles vendiam o leite, eles sacrificaram uma vida e de uma hora para outra eles se viram perdidos. Porque ela me disse uma noite que eu fui lá, ela chorou, ela disse, Mari, eu não sei fazer outra coisa, eu fiz isso a vida toda. E infelizmente eles estão tendo que se adaptar em fazer outra coisa. E infelizmente eles não tiveram assim, um apoio, uma estrutura de, né, vamos dizer assim, de uma cooperativa ou de alguém que fosse lá e dissesse, olha, a gente vai ajudar vocês a recomeçar, nós vamos comprar uns animais e vamos dar para vocês uma propriedade para vocês continuar fazendo o que fizeram a vida toda.
Mari,
então, eu sei que ela tá aí, ó, me acompanhando.
Se tivesse um seguro agrícola verdadeiro, não precisava de ajuda de ninguém, uma lei com seguro agrícola que protege o agricultor quando morre vaca, quando tem estiagem, quando tem enchente, quando tem granizo. Se tiver um seguro verdadeiro que proteja a produção do agricultor para guardar a produção, uma verdadeira proteção, mas o seguro agrícola foi feito pelo sistema financeiro para proteger os banqueiros. Cada vez mais protege bancos, os poderosos se protegem. Eles não emprestam dinheiro sem ter uma super proteção, o agricultor assinar 20 vezes, botar as terras dele em garantia. É isso que funciona. O seguro está invertido. O seguro agrícola tem que proteger o agricultor, né? Mas hoje ele só protege o banqueiro. Eu estou mexendo e estou lutando para fazer projeto de lei para o seguro agrícola verdadeiro proteger o agricultor. Eu estou trabalhando. Vocês não pensam que é fácil, porque eu estou lutando para fazer isso aí, para proteger. Mas eu agora quero quebrar um pouquinho aqui, não quero falar em seguro, eu quero falar em mulher agora. mulher, mulher do campo, né? Que tem muita mulher, toda mulher, quer dizer, adora pintar as unhas de vermelho, né? Os cílios, né? Fazer a sobrancelha, passar uma basezinha, passar uma base aqui, ó. A base, se arrumar. Mas e a mulher agricultora, a mulher do campo, que eu conheço muito bem, já fiz encontros de mulheres do campo, né? Como é que funciona, Lauro, aqui na propriedade? Eu vou mexer no teu íntimo um pouquinho agora. Tu, de vez em quando, mulher, amor da minha vida, vocês estão trabalhando, e quando estão os problemas, vocês dizem, mulher, sai daqui, cala tua boca, sai daqui. Como é que funciona a família no campo? Vamos dar risada um pouquinho, brincar um pouquinho, soltar um pouquinho. A dona Neuza veio aqui. Olha a dona Neuza.
Olha o resultado.
Mostra ali o resultado do trabalho ali, Lili. Olha ali, tá com um gesso, né? Dona Neuza, bom dia.
Bom dia.
Quantos anos são casados? 32 anos de casamento, 50 anos os dois, desde jovem na agricultura. Dona Neuza também é de família de agricultor, dona Neuza?
Sim.
É? Olha aí.
A senhora nasceu aqui perto?
Não, eu sou de Torino.
Torino?
É, Carlos Barbosa.
Interior aqui também, sim. Né? Outra comunidade.
Sim.
E aí casaram já e vieram para a propriedade?
Sim, nós casamos e viemos aqui. Construímos a nossa casa, né?
Olha aí, já começaram a se projetar e se programar para, né? E tocam a vida junto os dois. Como é que é o dia a dia? Dá uns estresse lá no meio dos alfaces ou não? Se entendem bem?
Nós se entendemos bem. Quando dá problemas na família, a gente se une, né? Luta junto para as dificuldades sempre. Porque tivemos bastante dificuldade na nossa vida, mas estamos levando, né? Eu acho que nesses momentos não adianta brigar e coisa. A gente tem que se unir e lutar, né? Porque
isso
a gente
aí.
Casou, a gente se dá bem e as dificuldades vêm dia a dia, os problemas da vida.
Não faz parte, né?
Sim, tem sempre alguma coisa.
Isso, tem que se adaptar. Mas a verdade é que tem que olhar também para o positivo, né? Para as coisas boas, né? A construção que vocês fizeram, a história que vocês fizeram de vida, a boa morada, o bom lugar, também não basta, não adianta também ficar só reclamando, não adianta também.
Não.
O importante é olhar para o desenvolvimento, melhorar cada dia, tanto no trabalho aqui de vocês, né, que eu sei que é difícil, é uma missão árdua, mas graças a Deus estão na luta ali, estão como família, estão com os filhos por perto ajudando também. O bem maior de vocês é ter os filhos junto com vocês, trabalhando, os filhos estão se encaminhando aqui junto com vocês, né, dona Neuza? Isso é muito bom, né?
Isso já vem de família, ela era agricultora também, era tempo do arado de boi ainda.
Isso.
Ela até no arado de boi pegava quando era uma moça. A gente começou muito criança, a gente se conheceu com 15 anos.
Olha aí.
E com 17 eu já ia namorar, eu sei que eu perguntei, disse pro pai que eu ia namorar. Aí o pai disse, tu é muito putrilho ainda pra ir namorar. Só pensei assim pra mim, se ele disser que não, eu vou igual.
Viu? O que eu disse? Apaixonada, paixão, né?
Aí, só que era distante, sabe? Como é que, hoje é uma modernidade pra ir namorar.
Tu tinha que quebrar a geada ou não?
No tempo que eu ia namorar, eu tinha que montar em cima do taro do caminhão do leiteiro pra ir até na Santa Clara, dando laticínios, mais 4 km de a pé.
Segunda-feira
voltar, 8 km de a pé, até Barbosa, que é um ônibus pra voltar.
Ó! As confissões de um jovem apaixonado, o Raz apaixonado pela dona Neuza, tu viu o que ele contou ali? Que coisa linda isso!
A vida do produtor, né?
A vida de um agricultor.
Não tinha telefone, era combinar tudo pro outro dia, porque nem com fumaça não tinha comunicação da distância.
Muito joia, né? Tá aí, ó, tão são vivos, cheios de saúde aqui, produzindo, vivendo a vida da família. Que coisa boa, né? Uma boa morada, um bom lugar para morar, uma maravilha, tudo muito bonito, organizado. Esse é o agricultor, enfrentando as dificuldades, as lutas, superando as dificuldades também, as lutas. Que bom, Lau. Prazer ter conhecido vocês, ter estado com vocês aqui nessa manhã
nunca,
de sábado.
Nunca desistir, né, eu acho.
É verdade, não desistir.
É.
Que legal, muito bom, né? Lauro, muito obrigado pelo carinho de vocês. Aí, se Deus quiser, a gente se encontra novamente aí numa nova oportunidade.
Eu agradeço.
Tá bom? Um abraço a vocês, conte conosco, viu? Estamos procurando fazer o melhor trabalho. em Brasília, estamos deputado federal, mas a comunicação da Voz do Campo é o nosso grande trabalho, que a gente gosta de fazer, mostrando o que é o agricultor brasileiro. E agora na política, lutando para fazer leis que protejam e garantam a vida do agricultor e a sequência. Porque eu me preocupo, Lauro, é com o futuro. Quem vai produzir comida no futuro? Quem vai produzir alimentos amanhã?
É uma coisa que eu venho falando isso já há muito tempo. Eu sei que tem que ter vacina para a Covid, tem que ter todas as vacinas, só que se o governo não se ligar para o lado do produtor, num período curto de tempo, vai morrer mais gente de fome no mundo do que de doença. Isso vai ser um período curto de tempo vai começar a acontecer. Só vamos ter um exemplo agora, que já estamos começando a ter, daqui mais uns 30 dias ou 40, o que vai faltar de alimento com essa seca, os aumentos dos insumos, a desistência de produtores que teve, isso foi um arraso que ainda não apareceu o resultado total, mas está aparecendo já em duas semanas para cá, os preços, as faltas de produtos estão vindo.
Escutaram o recado? Eu vou editar esse recado e nós vamos distribuir essa mensagem que o Lauro deu. Se não atentarem para fazer realmente algo de fundamento para o agricultor brasileiro, vai faltar alimentos, vai ter mais gente morrendo de fome do que de Covid. Escutem o que eu estou dizendo, a gente fala disso. Nós temos propostas reais, né, para proteger os agricultores. Quando ele fala falta alimento, é que o agricultor vai parar de produzir, vai desistir. Muitos vão desistir. Muitos não querem mais, vão vender a propriedade, né? Aliás, eu não sei se não tem um esquema internacional violento e agressivo aí. Eu tenho que falar algo aqui agora. Já que o Lauro largou a bola, eu vou falar. E eu vou fazer o gol. Não sei se não tem um esquema internacional, sei lá se é comunismo, o que que é, para fragilizar o setor da agricultura, para depois chegar oferecendo para comprar as terras dos agricultores. Eu, Marcelo Brum, sou contra vender terra para estrangeiro. Sou contra vender terra para estrangeiro. E não me venham políticos que venderam a alma pro diabo com propostinha ou com projeto de vender as terras para estrangeiros. Que eles querem aumentar a venda das terras dos brasileiros para os estrangeiros. Nós queremos vender para os estrangeiros o que nós produzimos. O que nós produzimos. Não as nossas terras. O nosso patrimônio e não vender os nossos filhos e o sonho dos nossos filhos. Nós queremos vender o que nós produzimos trabalhando para os estrangeiros. Não me venham fragilizar o setor. Porque eu pergunto aos políticos que estão há 40 anos no poder. Por que que não fizeram lei para proteger o agricultor? Por exemplo, armazenagem de água. Marcos, me leva lá na tua mãe para me ver o que é a armazenagem de água da tua mãe lá. Né? Quero ir lá ver. Por que que não fizeram lei para armazenagem de água, por exemplo? Por que não criaram uma lei para proteger o agricultor? Por exemplo, o agricultor não tinha problema de estiagem, porque tinha irrigação e tinha água para os bichos, para os animais. E irrigação. Isso é um grande projeto. Surgiu o Marcelo Brum que fez o projeto, está aí o projeto. Essa semana eu tive contato com o ministro do Meio Ambiente, entreguei para ele, meu deputado, esse seu projeto é a solução para a agricultura brasileira. Grande solução, grande parte da solução. Precisa outras coisas, mas esse projeto vai ser... Né? Porque água, aí nós não pode, deixa, se não chover 30 dias, eu tenho água lá no meu reservatório para irrigar e para dar para os animais. Ontem nós recebemos um relato de um produtor, João Maggio, lá da fronteira. Ele me disse que um vizinho dele está dando água de balde no coxo para 1.000 vacas. Para 1.000 vacas. Vocês estão escutando o que eu estou dizendo? Ele está dando água para 1.000 vacas. Né? E ele disse, alguém que ele disse para mim, haja água. 1.000 vacas tomando água e ele botando água de balde ali. Isso é o produtor rural, isso é a vida. E aí, como é que faz? Outros que não têm o que fazer, estão matando os animais antes do tempo.
Meu Deus.
Para não perder uma situação dramática. Estou dizendo para vocês.
É a burocracia que está acontecendo, que nem hoje, por exemplo. Meio ambiente, principalmente. Eles estão aqui cuidando, não se pode mais fazer nada que a pessoa leva multa, fica castigado, pior que bandido. Mas lá na Amazônia, que é o coração do mundo, que estão devastando tudo, ninguém mexe. Ninguém quer fazer nada porque eu acho que lá, vocês vão lá, outro dia eles acordam, amanhecem com a boca cheia de formiga, daí ninguém vai lá. Aqui ninguém faz nada, eles estão... Não se pode fazer nada. Se fosse eu ter tirado uma foto de toda a região, uma foto aérea aqui há 25 anos atrás, 30, todas essas áreas aqui, ali pro lado, ao redor aqui, eram vermelhão de lavoura. Hoje está tudo em mato. Tudo em mato, praticamente 90% a mais mato do que tinha. Aqui não precisa mais cuidar disso aí. Aqui não precisa. Outra coisa, se eu vou fazer um poço artesiano para ter irrigação para mim, ou eu faço ele clandestino, ou eu tenho que fazer outorga, dar dinheiro para alguém. Gente, se eu dou dinheiro eu posso tirar água, mas muda o quê? Eu não estou tirando água igual.
Sim.
É, o que que regulariza?
Dinheiro para tirar água se eu estou tirando igual? Se eu dou dinheiro para tirar água, eu tiro 100 mililitros. Se eu não dou, eu tiro 100 mililitros também. Muda o quê? Eu só dei dinheiro para alguém? Pra que é isso aí?
Autorização é pra quê?
Se eu vou fazer um açude, só se eu ganhar uma licença. Água. Daí eu dei dinheiro pra alguém, eu posso fazer. Mas pra quê? Dar dinheiro pra alguém pra fazer uma reserva de água. É. Eu quis fazer um reservatório de 200 mil litros de água pra tocar água do artesiano no ponto mais alto do terreno, que tem financiamento pra isso.
Sim.
Primeira coisa que o banco me pediu, tu tem a outorga do poço? Não? Tu tem que ter. Então morreu aqui, eu não vou fazer. Eu fiz meu poço sim e não vou fazer outorga nenhuma. Porque senão eu vou ter que dar dinheiro todo ano para alguém. Então eu vou me virar, vou fazer do meu jeito.
Nos explica o que que é, porque talvez tenha alguém que está assistindo que não sabe o que que é essa taxa,
outorga. É uma licença.
É uma autorização, né?
Porque mesmo tu não pode explorar.
Não pode explorar.
Não pode explorar a água sem uma outorga. Mas o que eu me refiro, se eu faço uma outorga, eu tenho que pagar uma taxa e não é muito, muito pouco, não. Aí eu posso tirar água, mas aí que eu pergunto, muda o quê?
Até do senhor, a água está ali embaixo.
É. Não, não pode tirar. Alegam que 80 centímetros por baixo da terra, a terra não é mais da gente, é do governo.
Ai!
Lá no chão. Daqui a pouco eles vão querer uma coisa, que daqui a pouco eles vão querer dizer que o céu é deles também, né?
Não, é, eles vão ver o que é bom. Né? Embaixo da terra tu morre, tá? A 80 centímetros.
Ao invés de pegar o governo incentivar uma empresa para vir aqui furar o poço com subsídio, para a pessoa ter água, para o gado, para ter água, para tudo o som, eles, que nem eu falei antes da parte de energia solar, em vez de subsidiar equipamento para o produtor, ajudar a aliviar o peso das hidrelétricas, não, eles vêm ali querem tirar uma lasquinha do bolo
para ganhar dinheiro.
Porque o sol deu para todo mundo, a água deu para todo mundo, isso não tem que ganhar dinheiro em cima da água.
Exatamente.
Né? A água de todos. Mas é por isso que fica difícil. Fica difícil o povo trabalhar. Eles querem viver sentado na boa, ganhando em cima dos outros. Isso não funciona. Por isso que o pessoal... O que o pessoal acha mais fácil hoje? Vai numa firma, trabalha 8 horas e vai para casa. Só que se todo mundo fizer assim um dia, vão comer o quê? É. Caixa de papelão, parafuso? Né? Vai, isso que eu tô me referindo. O pessoal vai largando, a comer vindo. Até grãos não é tanto, porque grãos hoje é tudo maquinários automáticos, já quase não precisa mais de gente. Mas o mais artesanal, que é fruta, verdura, essas áreas ali, a máquina não faz tudo, isso vai acabar, se eles vão se ligar.
É, tremendo, olha aqui, ó. Olha a mensagem do César Stumpf, lá do Bororé, lá de Maçambará. Marcelo, a maioria dos teus colegas não sabe nada da realidade do campo. Estamos vivendo um momento muito triste. E quem está falando, olha quantos anos ele tem de agricultura. Em 55 anos que eu me encontro no Bororé, talvez o instante mais angustiante atingiu a soja, o milho, o arroz e pastagens. César Stumpf, eu estou falando de uma autoridade da produção, ele é pai de um juiz de direito, ele é de Porto Alegre, mas há 55 anos tem a propriedade dele lá no Bororé, né? E é o cara, né? E tá aí, ó. E essa situação é a realidade do cara. A maioria dos seus colegas não sabe o que é a realidade do campo. Eu concordo contigo. E aí é fácil de se vender, viu, César? Daí eles vendem a alma pro diabo. Eles fazem projeto a mando de terceiros. Vem uma empresa lá e faz um projeto. Vai lá e faz. Vem outro aqui, faz outro. Vou te dar tanto para tu fazer isso. Isso é sem vergonhismo da política brasileira.
Graças a Deus eu sou livre de tudo isso. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu estou numa missão de ajudar e procurar fazer o melhor e as coisas certas para política para as pessoas. É o que eu quero fazer. Lauro, grande abraço. Valeu, amigão. Um abraço. Fica com Deus e a tua família, viu? Tá bem? Marcos, Esganderla, Mário, um abraço a vocês. Muito obrigado. Mostra aqui a propriedade do Lauro lá em Tchernica, vem cá, ó. Olha lá de árvore, ó. Onde que tá aqui? Olha aí a propriedade, olha aí de árvore, olha a natureza que tem aí, ó. E meia produção, olha a natureza, olha que lugar lindo, Litiara, olha que imagem linda que tu tá focando agora ali, olha aí, olha que propriedade linda, olha que lugar lindo, olha de árvore, olha a natureza, lá as vacas, a produção, olha de árvore que tem aqui, olha a natureza que tem aqui, o maior ambientalista que existe é o agricultor, não tenha dúvida, né, e esses canalhas da política, esses falsos políticos, se Deus quiser, esse é o ano, Lauro. Em que nós também não adianta nós ficar reclamando, nós temos que escolher certo, votar certo, olhar o currículo dos candidatos, olhar o currículo, olhar a história, olhar os projetos, as ideias que eles têm. É isso que nós temos, não podemos votar no cara porque ele faz gol no Grêmio, no Inter, porque a mulher é bonita, ah, eu sou linda, vota em mim, ah, eu sou o goleador do Grêmio, vou votar nele. Parem com essa bobagem, nós precisamos votar em pessoas trabalhadoras, sérias e honestas. Um grande abraço. Abraço, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu, abraço.
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança.